programa Sua Saúde.
Muito bem, seja bem-vindo ao programa Sua Carreira desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. E hoje vamos falar sobre uma profissão, a profissão de gerontólogo. Para você ouvinte da Rádio Ninter e também que acompanha pela página do Facebook, né? Vamos falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e vamos conversar com Cristiano Caveão, né, que é coordenador do curso de gerontologia da Uninter. Seja bem-vindo, Cristiano.
Muito obrigado, Evandro. Obrigado pela oportunidade, né, de participar de mais um programa da Rádio Uninter e até para divulgar um pouquinho mais, né, a profissão gerontologia. Uma das profissões que hoje mais está em alta no mercado e eu diria, não fazendo propaganda porque é minha área, que é a profissão do futuro, né? Todos nós estamos envelhecendo, né? Alguns com saúde, outros com alguns probleminhas de saúde. Então, nós precisamos ter um profissional capacitado e habilitado para que possa cuidar de todos nós no futuro. Então, por isso, nós temos aqui hoje no Grupo Uninter o curso de Gerontologia Cuidado ao Idoso. Algumas pessoas podem até se perguntar, gerontologia, cuidado ao idoso, é cuidador de idoso? Não, não é. É diferente. O curso de cuidador de idosos, ele é um curso de nível livre, né? Então qualquer pessoa pode fazer. E gerontologia cuidado ao idoso é uma graduação, onde vai habilitar o profissional para compreender todo o processo do envelhecimento, né? Então tem algumas diferenças em termos de conceitos, né? Que algumas pessoas até pensam, geriatria e gerontologia é tudo igual? Também não é tudo igual, né, Evandro? É um pouquinho diferente, né? Cada uma tem uma conceituação. A geriatria, né, ela é uma área que nós temos hoje dentro da medicina, né? Então, que acaba cuidando, é uma especialidade, uma habilitação médica, que acaba tratando, né, cuidando exclusivamente de idosos. E a gerontologia, onde está o nosso curso, ele estuda o processo do envelhecimento e o que faz com que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida. Então, eu posso preparar um adulto jovem hoje para envelhecer com qualidade de vida, como também posso compreender esse processo de envelhecimento, já, né, no caso das pessoas que são acima de 60 anos, né, que são idosas, tanto a parte normal quanto a parte patológica, né? Então, eu preciso conhecer essas duas vertentes aí, que é o objetivo hoje dentro da formação. Então, por que a gente fala, né, que nós estamos com constante evolução? Que é uma profissão em crescimento, em virtude, né, do número populacional de idosos que hoje nós temos no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo, né? A população idosa, ela está crescendo. Então, nós temos uma redução do número de nascimentos e um aumento de pessoas que estão envelhecendo. Até alguns alunos, Evandro, perguntaram esses dias, nossa, professor, mas será que agora com a situação do Covid, nós manteremos isso? Manteremos também da mesma forma, né? Não significa que a população idosa vai reduzir. Então, temos uma grande estimativa ainda hoje para uma população idosa bem elevada em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Então, vamos envelhecer sim. Então, a gerontologia, a gente pode dizer que ela é uma ciência. E essa ciência, ela vai estudar tudo no que se refere no envelhecimento humano. Só que ela pega mais do que uma, digamos assim, dimensão. Ele estuda a dimensão biológica, ele estuda a psicológica e também a parte social. Só que tudo isso voltado, né, para a população idosa. Então, nós estudamos todo o envelhecimento. Então, envelhecer com qualidade de vida e saudável é diferente de envelhecer com alguma patologia, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, né, que hoje de manhã nós até comentamos no evento da Maratona de Sustentabilidade, que está acontecendo também em paralelo hoje até o nosso horário aqui nesse momento. Então, ou seja, eu preciso também cuidar das pessoas, tanto saudáveis quanto aquelas que têm alguma doença durante o próprio período de envelhecimento. Então, eu preciso envelhecer saudável, e se eu envelhecer com alguma doença, também tem condições de ter esse cuidar. Então, os alunos hoje do curso de gerontologia aqui da Uninter, eles conseguem trabalhar dentro dessas três dimensões, biológicas, psicológicas e sociais, tanto para um envelhecimento normal, quanto um envelhecimento patológico, né? No caso, onde haja algumas doenças. Tem alguma pergunta, Evandro?
Por enquanto a gente não tem, mas ó, temos a Vera acompanhando a gente, a Vera dos Santos, a Emanuele Rocco e a Genira Pantes. Você que está ouvindo, acompanhando a gente, vendo também pela página do Facebook, né, envie sua pergunta, suas dúvidas, né, o que você tem sobre o curso de gerontologia aqui da Uninter, então participe com a gente e reforçamos também esse convite da Maratona de Sustentabilidade Uninter, que está acontecendo com a página de mesmo nome, né, Maratona Sustentabilidade Uninter. Então, são 12 horas de live, então é só entrar lá para acompanhar hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nesse dia 5 de junho. Então, vamos lá, mais uma pergunta então para trazer para o Cristiano. Como que é a rotina desse profissional, do gerontólogo? E também queria que você explicasse qual que é a diferença de geriatria e gerontólogo, que é uma... gerontologia, perdão, que é uma dúvida muito recorrente.
Sim, então vamos lá. A geriatria, ela é uma especialidade da medicina, e a gerontologia, ela é uma formação multidisciplinar hoje. Em 2005, no Brasil, nós tivemos a criação do primeiro curso de graduação em gerontologia. Até então, né, a formação, ela se tratava de uma formação onde qualquer profissional da área, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o educador físico, qualquer profissional da área da saúde, cursava uma pós-graduação em gerontologia, e ele estava, e está, né, de certa forma, habilitado para cuidar de idosos, para tratar essas questões voltadas para o idoso. Mas em 2005, né, surgiu uma necessidade um pouco maior de formar profissionais específicos para esse fim. Então surgiu o curso de graduação em gerontologia. Então de lá para cá os cursos têm aumentado, né, no Brasil. Então nós temos mais do que um curso hoje, tanto de tecnologia em gerontologia quanto o de bacharelado em gerontologia. O porquê? Para poder formar profissionais específicos que já estudem durante toda a sua formação, o envelhecimento da população. Então, ele é um profissional que tem uma formação multidisciplinar. Então, durante as aulas, né, os alunos vão estudar vários conteúdos. Então, a parte da psicologia, a parte da nutrição, da farmacologia, da biologia, direito, o serviço social, a questão da administração, tudo isso pensando em duas situações. Uma pessoa sem nenhuma comorbidade, ou seja, sem nenhuma doença, e pessoas também que já tenham, né, alguma carga de doença, né? Então, ou seja, a formação, ela acaba sendo bem multidisciplinar, porque você observa aí que se pegam várias áreas, né? Então, não é uma única área. Então, eu acabo tendo vários pontos de conhecimento para que hoje eu possa formar, né, o nosso gerontólogo aí. Então, esse é um ponto bem, bem bacana dentro da parte da profissão. Mas ainda tenho, né, as outras formações, já um profissional que tem algum curso superior na área da saúde que faça uma especialização. Então, ele também é chamado de gerontólogo. Então, todo profissional de curso superior que tem uma especialização em gerontologia é gerontólogo. Todo profissional que fez uma faculdade de gerontologia é gerontólogo. Com exceção do profissional médico que tem uma residência, uma especialização na área, é geriatra. Então, por isso, a gente tem essa diferença entre geriatria e gerontologia. Porém, ambos são profissionais que atuam com o envelhecimento humano. Somente são áreas de formação diferentes, né? Então, nós temos aí essas duas formações, né? Então, por ter, né, uma formação bem generalista, o gerontólogo, ele acaba integrando também a equipe da área da saúde, né? Então, ele vai propor ações dentro do seu cotidiano, como é o seu dia a dia, ele vai avaliar os programas hoje que tem voltado para o idoso, tudo pensando na questão do envelhecimento. E não só com foco central, que a gente pensa na pessoa idosa, mas também na própria família e ainda no que a gente chama, né, de rede de suporte social. Então, ou seja, tudo o que tem de serviço que esse idoso precisa, o profissional da gerontologia acaba também avaliando. Então, além disso, no seu cotidiano, ele vai tentar reconhecer as dimensões físicas, as necessidades emocionais e as necessidades sociais que esse idoso tenha, né? Ainda uhum. Né, nessa interligação junto com a própria família. Então, ou seja, ele é um profissional bem multidisciplinar, em que, a partir, né, das suas avaliações, se ele identificar alguma necessidade, vamos dar um exemplo bem simples. Ele identificou, durante a sua avaliação lá com o idoso, que esse idoso sofre maus tratos. Ele tem como conduzir isso junto com outros profissionais. Então, ele também serve como o elo, ou seja, uma ligação entre um outro profissional de saúde para que ele possa encaminhar, né, esse idoso, para que haja a investigação nesse sentido aí. Então, ele é um profissional que pode atuar em diversas atividades, né? Então, desde situações que a gente pode pensar em programas de educação continuada sobre envelhecimento, né, ele pode fazer para atender essa população idosa, ele pode atuar junto com o desenvolvimento das políticas públicas, né, voltada para o próprio idoso, esses programas sociais, no Conselho Municipal do Idoso, né, onde todos os municípios têm esse conselho, então ele pode ter essa forma de inserção hoje profissional. E também, né, a gente pensa lá no contexto, né, no ambiente hospitalar. Nossa, mas que estranho, né, um profissional da gerontologia dentro do ambiente hospitalar. Ele pode acompanhar, né, auxiliar no momento pré-internação, durante internação e pós-internação. Lembrando que ele não é um profissional que vai realizar algum procedimento invasivo lá no idoso. Ele tem mais uma função de identificação das suas necessidades, esse elo de ligação entre a equipe multidisciplinar. Então, vamos pensar que quando nós envelhecermos, nós vamos precisar de um gerontólogo para poder atender a todas as nossas necessidades e nos acompanhar em tudo o que a gente for fazer, né? Então, todas as pessoas, né, hoje nós, adultos jovens, devemos pensar no nosso futuro e já ir procurando um gerontólogo para que eu possa ir planejando a minha velhice, né? Então, consequentemente, isso, nós temos uma qualidade de vida ao envelhecer. Então, é bem importante, né, que eu possa planejar a minha velhice. Mas muitos, né, acabam não pensando nessa questão do envelhecimento e deixando, né, para último momento. Envelheci, e agora, né, o que eu faço? Né, mas eu tenho que ter feito esse planejamento muito antecipado, né? Então, como uma forma de segurança para que eu possa conduzir melhor. Então, como a gente estava falando, Evandro, das áreas de atuação desse profissional, né? Então, ele tem muitos enlaces e outros caminhos que ele pode atuar. Então, além de dar um apoio para a família, né? Ele vai orientar as famílias em relação aos principais cuidados que o idoso necessita, né? Buscando sempre uma melhor qualidade de vida, né? Então, tanto para a família que cuida desse idoso, quanto para o próprio idoso. Ele pode realizar atendimento, né, para os idosos, né, então junto com a equipe multidisciplinar de saúde, né, então onde ele vai avaliar os aspectos da vida do paciente, todo o seu contexto social. Ele ainda pode trabalhar com a capacitação. Ah, voltando aqui um pouquinho, ainda posso dizer que o profissional da gerontologia, ele é uma das categorias, né, dos profissionais que podem atuar de forma autônoma, né, então eu posso ter meu próprio espaço de atendimento a idoso, eu posso prestar uma consultoria na casa de um idoso, eu posso estar inserido nesse tipo de categoria, né, como um profissional liberal, né? E além disso, né, ele atua com as capacitações, né, então ele vai treinar os cuidadores de idosos. Uhum. Vamos fazer um parênteses aqui agora, Evandro, nosso curso hoje de gerontologia da Uninter, cuidado ao idoso, ele tem esse enfoque. O porquê? Porque nós formamos profissionais para que ele possa identificar plenamente quais são as necessidades de cuidado que o idoso tem. Então, ou seja, ele identifica essa necessidade de cuidado e ele pode auxiliar a família na intervenção ou até mesmo direcionar esse idoso para um outro profissional para que ele possa receber esse cuidado necessário. Então, é bem importante, né? Hoje é uma característica, um diferencial que o nosso currículo tem. Este profissional também pode atuar na área da gestão, né? Então, das instituições que prestam serviço aos idosos, vou dizer como as instituições de longa permanência, onde os idosos muitas vezes não tem como ficar com a família já não consegue prover os cuidados que esse idoso necessita, né, para a manutenção de um cotidiano, né, dessa rotina do dia a dia, e eles acabam ficando institucionalizados nessas instituições. Então, esse profissional, ele está apto também a gerir esses serviços. Também as organizações não governamentais, né, casas de apoio e ainda, né, a inserção dentro das equipes multidisciplinares em saúde. Ele também estará apto para o planejamento, né? Então, ele vai trabalhar com projetos voltados para idoso, né? Então, de conscientização, de prevenção, pensando no combate a todos os problemas que a população idosa possa ter, né? Então, vamos dar um exemplo bem simples, desde uma doença como diabetes e hipertensão até no planejamento de filas preferenciais para idoso, né? Então, veja, são coisas que podem se distanciar, mas que o profissional também acaba atuando. E, por fim, ainda uma das últimas áreas que ele pode atuar é na docência, né? Então, ministrando conteúdos, disciplinas que estejam voltadas para a área do envelhecimento humano, né? Então, para poder orientar também essas questões da própria docência, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, não é só isso, é um pouquinho de coisas, muitas coisas que esse profissional da gerontologia pode fazer hoje, Evandro.
E, Cristiano, acho que uma pergunta que muitos alunos, né, ou quem tem interesse de estudar, né, o curso de gerontologia, a gente podia falar um pouco sobre como funciona o curso, o que geralmente ele estuda, quais são as disciplinas, né? Porque geralmente são conceitos de biologia, psicologia, ciências sociais, biodemografia e infinidade de assuntos, né? E que você explicasse para a gente, né, sobre as disciplinas.
Sim, legal. Hoje a nossa matriz curricular da Uninter, ela tem um grande diferencial, né? Então, nós abrangemos, né, as áreas de ciências da saúde, a parte da humanidade, sociais e também a parte de direitos, né? Então, nós dividimos o nosso curso com duração de 2 anos, ele tem quase 1.900 horas hoje de conteúdo, onde o aluno vai estudar por divisões que nós chamamos de temas, né? Então, cada tema dentro do curso, ele vai ter um grupo de disciplinas, né? Então, nós começamos com todos os alunos que começam o curso, eles iniciam porque nós chamamos de introdução ao envelhecimento. Eles vão compreender toda a parte anatômica e fisiológica, né, do envelhecimento humano, vão compreender a parte epidemiológica, processo saúde e doença, e como ocorre a comunicação com esses idosos. Um outro diferencial que nós temos hoje dentro da formação é a disciplina de Libras, né? Nós precisamos pensar também que eu posso me deparar como futuro profissional a necessidade de saber essa forma, essa linguagem de sinal para a comunicação também com os idosos, né? Então, ou seja, já pensamos na parte da inclusão. Temos conteúdos voltados, né, para a parte de biopsicologia e a parte da bioética, né? Então, nós vamos estudar situações do desenvolvimento humano, então, desde o nascer até o envelhecer, né, para que o aluno possa compreender todas essas fases, o que a gente chama de ciclos de vida. Aí nós temos algo voltado, né, à psicogerontologia, que é só o estudo da parte da psicologia voltada, né, para o envelhecimento. Então, são conteúdos específicos voltados para a parte da psicologia para o envelhecimento humano. Aí nós temos um bloco só de gestão, então, onde o aluno vai conhecer os fundamentos de gestão, quais são os teóricos que abrangem a parte da gestão, como que ele pode montar o seu próprio serviço, né, do que nós temos hoje que denominamos de empreendedorismo, né? Então, como que eu posso criar novas ideias, novos nichos de mercados para a população idosa? Vamos pensar assim, será que hoje nós temos no Brasil algum hotel que é especialista em atender só a população idosa? Então, ou seja, é um nicho de mercado onde esse futuro profissional, ele vai, durante a sua formação, aprender também, né? Então, o que eu posso ter da minha formação, o que eu posso extrair dela para criar o novo serviço. Então, como posso empreender dentro da minha área? Ele tem noções de planejamento estratégico, né, da área da saúde e da gestão específica para gerontologia. Então, vejam que o bloco de gestão aí é bem bacana. Aí, outro bloco de disciplinas que ele tem é de fundamentos sociais e de direito, né? Então, onde ele vai ver quais são as necessidades sociais desse idoso, quais são as políticas de previdência social, as políticas sociais para a pessoa idosa, além de todos os direitos que estão voltados para a área da gerontologia. Junto a isso, ele conhece também todos os aspectos socioculturais que levam ao envelhecimento. Já mais para o finalzinho do curso, ele vai para a parte de saúde e qualidade de vida, né? Então, como que eu posso prestar um primeiro socorro para esse idoso em alguma determinada situação, como, por exemplo, o idoso estava se alimentando, ele broncoaspirou, ou seja, o alimento, em vez de ir para o estômago, acabou parando no espaço um pouquinho errado ali, ele não está conseguindo respirar, como prestar o primeiro atendimento para esse idoso aí? Fala um pouco também da parte da atividade física, questão da saúde, né, como a própria qualidade de vida, e ainda estuda todas as patologias que são as principais, né, do envelhecimento humano. Nesse percurso, nós pensamos também num ponto principal. Como nós tratamos de um idoso, né, ela é uma população que já está mais vulnerável, que já está com uma idade um pouquinho mais avançada, e ele entra nas partes no que se refere aos cuidados paliativos em algumas situações, por exemplo, de final de vida. E para finalizar o curso, o aluno também ele vai estudar o que a gente chama de bases científicas para o cuidado em gerontologia, né? Então, essas bases científicas seria o quê? A parte da avaliação gerontológica, como que funciona o corpo, que tipo de medicamentos é comum o idoso tomar, como que acontece a interação medicamentosa, ele pode identificar, por exemplo, que o idoso está tomando um medicamento que tem uma interação, né? Vai conhecer um pouco mais da nutrição humana voltada, né, para a própria população idosa. Então, durante esses 2 anos de curso, o aluno vai ter o conhecimento de muitos pontos importantes que vão levá-lo a tornar-se um profissional gerontólogo. Então, para isso, ele precisa fazer a sua inscrição e vir estudar aqui conosco, né? Então, para conhecer um pouquinho mais, hoje a gente só está falando um pouquinho, né, de conhecer um pouquinho essa questão do que é o gerontólogo, o que ele faz. Então, esse é o nosso curso hoje de gerontologia da Uninter, Evandro.
E, Cristiano, o que esperar desse profissional que vai se formar em gerontologia? Qual que é o perfil que ele precisa ter? Quais são as habilidades que ele vai desenvolver durante o curso? Quais os interesses, né, que esse aluno precisa ter para se tornar um profissional, para brilhar os olhos, né, dessa profissão?
Sim.
É tão importante para a sociedade.
Eu diria que o primeiro ponto e o mais importante é gostar de trabalhar com a população idosa. Esse vai ser o trabalho dele sempre. Então, precisa ter uma afinidade, né, com a população idosa, que ele tenha, né, esse carisma específico para esse grupo populacional, que ele também tenha interesse em motivar, liderar equipes, né, porque ele, em algumas situações ele estará à frente de uma equipe, a qual ele vai poder discutir casos, né, da população idosa. Então, é bem importante esse ponto, gostar do idoso e ter o aspecto da liderança. E além disso, gostar também da parte da cientificidade, né? Conhecer um pouco mais sobre o cuidado do idoso, direitos dos idosos, então ele precisa buscar como um dos principais perfis. E além disso, se ele tiver um feeling maior com empreendedorismo, ele poderá também, né, dentro desse perfil aí, criar até novos serviços. Então, ele pode acabar ajudando muitos idosos, até desenvolvendo novos produtos e novas tecnologias que a gente chama, né, para a própria população idosa. Então, mais ou menos seria esse o perfil, né, do nosso futuro aluno, né, ou do interesse de quem tiver interesse em cursar gerontologia.
E, Cristiano, uma pergunta que a gente poderia trazer: a população brasileira ela está envelhecendo, né? Em ascensão, né? Então, no Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Como a gerontologia pode ajudar, principalmente nessa faixa etária da população, e quais são os desafios que a gente encontra, né, ao longo desse período atual e também nos próximos anos?
Realmente, Evandro, como nós comentamos lá no início da nossa conversa, ela é uma profissão que está em grande crescimento em virtude, né, do aumento populacional de idosos. Esse profissional ele vai poder ajudar os adultos jovens a se prepararem para uma velhice mais saudável e também atuar junto com a população que já envelheceu, ou seja ela, né, com uma situação de um envelhecimento sem nenhuma patologia, ou até mesmo trabalhando com o envelhecimento patológico. Então, esse profissional, ele irá dar um norte, direcionar a pessoa idosa e a própria família em quais são as suas necessidades de cuidado, o que eu posso fazer, até como, por exemplo, uma simples ação, uma avaliação do seu domicílio nesse sentido. Então, ele vai avaliar o domicílio da pessoa idosa e vai dizer, olha, é ideal que você retire esse tapete, porque o tapete idoso pode escorregar. Ele vai falar também da importância, como, por exemplo, de proteger a quina dos móveis. Então, às vezes, as mesas que nós temos em casa, ela tem um cantinho mais quadrado, o idoso, por descuido, ele pode bater, né, a uma parte do seu corpo nessa ponta da mesa, nessa quina, e isso pode ocasionar uma lesão. Então, ele vai conseguir identificar situações que vão proporcionar um ambiente de melhor qualidade, né, para esse idoso. E pensando nisso, né, como a população está envelhecendo, o próprio mercado de trabalho na gerontologia, nós temos uma ascensão, né? Então, os profissionais dessa área não terão dificuldades para arrumar emprego, né? Então, precisamos de muitos profissionais formados para que eles possam trabalhar em ambulatórios, clínicas, em ONGs, nos próprios órgãos de assistência social, nas instituições de longa permanência, na casa de apoio e até mesmo em centro de convivência, né, para essa população idosa. Então, tem muitos nichos de mercado. Eu diria até uma coisa muito mais inovadora, né? Esse profissional, ele pode até atuar junto com a indústria, né? Então, desenvolvendo novas tecnologias, porque ele conhece, né, o próprio processo de envelhecimento, e isso com certeza ajuda a desenvolver novas tecnologias para o idoso, né? Vamos pensar uma tecnologia para esse idoso que a gente pense, nossa, uma bengala. Uma bengala é uma tecnologia? Ela é uma tecnologia que vai, tecnologia assistiva, que vai ajudar esse idoso, muitas vezes, na sua deambulação, que seria o seu próprio caminhar. Então, ele é um profissional hoje bem completo em termos de mercado para que ele possa também atuar. Então, é inevitável. Todos nós vamos envelhecer. Nós começamos essa conversa aqui, era exatamente 13h30. Já passaram-se quase 30 minutos e nós já envelhecemos por 30 minutos do nosso ciclo de vida aqui, Evandro. Então, precisamos nos preparar da melhor forma possível para envelhecer e com qualidade de vida.
Então, deixar registrado aqui a participação do enfermeiro Joelson, né, elogiou o professor, grande professor Cristiano, excelente profissional, e também registrar a participação do Irenildo Vera Cruz também, que está acompanhando a gente. E para a gente fechar, né, nosso tempo já está quase fechando, acho que é uma pergunta interessante, Cristiano. Teremos mudança na profissão no pós-pandemia?
Opa, isso é muito interessante, né? Com certeza sim. Todos nós estaremos atentos às novas medidas, né, que essa pandemia, nesse momento, nos impôs e que nós precisaremos seguir também. E a principal das medidas é, né, tentar fazer com que a população possa ficar um pouco mais saudável. Então, seja reduzir as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, entre outras coisas que são bem comuns à própria população idosa. Então, é fundamental que nessa pós-pandemia, o profissional, o aluno que está estudando hoje, ele já possa olhar tudo isso com um ângulo muito diferente e pensar qual é a diferença que ele poderá fazer, né, no futuro. Então, pensando dentro da atuação profissional do gerontólogo, como que ele poderá modificar, né? Então, isso acaba sendo bem importante, Evandro, pensarmos, né, nessa pós-pandemia. Não só a profissão da gerontologia, mas todas as outras, elas precisam se ressignificar e muitas vezes até se reinventar, né? Nós passamos a exercer todas as nossas atividades em casa nesse momento, né? Qualquer profissional hoje no Brasil passou ou está passando por essa situação ainda, então nós temos realmente modificações em todas as áreas profissionais. Então, isso é bem importante refletir, né, sobre isso nesse momento, Evandro.
Então, encerramos o programa Sua Carreira de hoje. O Cristiano trouxe as informações do curso de gerontologia. Cristiano, queria que você deixasse mais algum recado que você quisesse, algo mais sobre a profissão.
Perfeito. Né,
nesse último momento.
Eu queria, Evandro, deixar uma frase super simples aqui, mas que ela é importante para que todos nós possamos refletir. Envelhecer, ele é inevitável. Ficar velho, ele é opcional, né? Então, ou seja, todos nós podemos envelhecer, mas agora ficar velho, jamais. E envelheçam sempre com qualidade de vida e preferencialmente acompanhado por um profissional da gerontologia. Com certeza, isso fará um sucesso, né? Um grande diferencial para a sua qualidade de vida nesse momento de envelhecimento. E todos que estão em casa, que estão nos ouvindo, se cuidem, né, em relação a esse momento que nós estamos passando. Um grande abraço a todos e uma boa sexta-feira, um excelente final de semana, né, que já está aí.
Uma boa sexta-feira e um excelente também final de semana. Agradeço ao Cristiano por falar sobre o curso de gerontologia, mais uma profissão que a gente fala aqui no programa Sua Carreira, e aguardamos vocês na próxima edição do nosso programa, todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde. Cristiano, agradeço você que acompanhou a gente, e não perca a Maratona de Sustentabilidade Uninter, né? Corre lá para a página do Facebook, né? São 12 horas de conteúdos, né, muito bacana para a gente aprender, né, sobre diversas áreas do conhecimento. Então fica essa dica, Cristiano, agradeço então.
Obrigado.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, gente.
Programa Sua Saúde.